Spookus.
Boa noite, amante das artes mágicas de todo o Brasil. Aqui é o Paladino, e combeiro bom é combeiro morto.
Eu sou Alan o Viking, e o meu tipo de jogador é mestre.
E neste episódio desse maravilhoso podcast, nós vamos tratar dos tipos de jogadores.
Especificamente, os tipos bons e os tipos maus, né? Porque não dá só pra meter o pau nos caras, mas enfim.
É, dá sim. Enfim, vamos começar com os tipos bons, porque depois vai ser só lavação de roupa suja.
Ainda bem que eu só sou mestre, hein? Tá certo, vamos lá.
Sua magia top.
Primeiramente, vamos falar do melhor tipo de jogador, que é eu jogando, que é o jogador ator.
Bom, é o tipo de jogador ator, como o próprio nome já disse, ele gosta de focar no roleplay do personagem dele. Ele gosta de fazer os trejeitos do personagem, gosta de falar igual o personagem falaria. Ele gosta de interpretar, basicamente, né?
Sim. O tipo de jogador ator é aquele que você vai chamar ele pra jogar RPG, ele nunca jogou, e você fala, é tipo um teatro, só que com regra. Aí ele leva o negócio do teatro muito a sério. E normalmente esse jogador é muito legal de ter na mesa, porque você, se você é um mestre que também é meio ator, você consegue interagir com esse cara muito bem. E, tipo, deixa muito divertida a sua mesa.
É, você como mestre, você tem que fazer algumas coisas pra divertir esse tipo de jogador e todos os outros, né? Porque todo mundo tá aí pra se divertir, tá jogando RPG pra isso. Pra você fazer esse jogador se divertir mais, você tem que dar oportunidades pra ele desenvolver a personalidade do personagem, né? E desenvolver o background também. Tem que deixar eles interagirem com os NPCs normalmente, regularmente, né? Adicionar encontros de roleplay, ao invés de só ter encontro de combate. E incorporar elementos dos personagens deles nas suas aventuras, dos backgrounds, entende?
Uma ida a uma loja de armas pode ser muito proveitosa para um jogador ator.
É, pode dar um desconto, assim, entendeu? Se você não tiver com o saco cheio, mas enfim.
É, eu gosto muito de fazer isso. Quando o pessoal vai na loja de armas, não fala, tem espada, machado, martelo. Não, falou, tem um homem alto, vestido com roupas de trabalhador e o que vocês vão fazer? Ah, vou lá falar com ele. Aí o cara fala, aventureiro, tudo bom? Aí o jogador ator já interage com esse cara.
É, esse cara normalmente ele é sempre gordo, barbudo, com bigode e careca, né?
E na minha mesa se chama Jorjão, não importa a cidade.
Tipo a enfermeira Joy, é isso?
É tipo a enfermeira Joy. O Jorjão é minha enfermeira Joy.
Sua magia top.
Próximo tipo, é jogadores exploradores.
São aqueles que gostam de explorar.
Ah, nossa.
Ah, jura? São aqueles que gostam de, tipo, entrar na dungeon e ir em cada salinha para buscar cada tesouro que a dungeon tem. Ele gosta de procurar armadilhas, portas secretas. Num cenário mais aberto, ele vai querer saber o que que tem naquela colina perto da cidade. E ele vai ficar explorando aquela colina até ele achar uma porta secreta para uma guilda maligna.
Ou você pode colocar um exército de bugbears e ele vai parar com isso, mas enfim. Eu gosto bastante desse tipo de jogador, cara, porque ele faz você ter o seu trabalho de mestre aproveitado, né? Você desenha aquela dungeon, passa uma semana desenhando a dungeon, passa você não randomizou ela, aí você põe um monte de loot e aí uma hora, se não tem um jogador desse tipo, você vai ser obrigado a falar, pô, vocês deixaram um monte de coisa da hora lá dentro. Ou não falar e só ficar triste, né? Porque é da hora dar item mágico pros jogadores, né? Mas enfim.
E quando você cria seu cenário, você quer usar tudo que você criou do seu cenário. E o jogador explorador é o que vai fazer você usar o seu cenário.
Como que você faz pra cativar um jogador explorador? Você coloca pistas das coisas que ainda estão por vir. Por exemplo, dicas das missões que você vai colocar mais pra frente, se você já planejou. Você dá descrições ricas do cenário onde eles estão. Por exemplo, tá numa caverna. Fala qual é o cheiro da caverna, qual é o som que tem na caverna, se tá iluminada, se não tá, se tem musgo na parede, se tem limo, essas coisas. É bom colocar também coisas secretas, cara. Se você pegar alguma coisa secreta, tipo uma porta, algum monstro, um desafio, ele vai ficar maluco.
Sua magia top.
Próximo tipo de jogadores que vamos tratar aqui é o jogador combatente. Aquele jogador que quer uma coisa no RPG, matar bicho. Ele é aquele que vai fazer o bárbaro foda com os stats, o melhor machado que ele achar, tudo pra dar mais dano possível para matar criaturas malignas, ou não. Esse tipo de coisa pode ser um grande desafio pro mestre, né? Se ele quer apenas combate, esse tipo de jogador, o problema dele é que ele não vai adicionar nada pra história, ele não tá nem aí pra explorar o cenário, não tá nem aí pra saber como que a história anda, ele só quer matar coisas. É o jogador dungeon crawler, né? Aquele cara que quer explorar aquela dungeon, matando os bichos e pegando loot. Explora a dungeon, mata os bichos e pega o loot. Como se fosse um MMO.
Diferente do próximo tipo de jogador que a gente vai falar já já, ele vai focar a ficha dele pra dar dano. Esse é o foco, cara. É o cara que gosta de sair matando o Goblin. NPC vem encher o saco, corta a cabeça do NPC também, do taverneiro. Essas coisas aí. Um jeito de você deixar esse cara cativado, né? De fazer ele se divertir, você colocar vários combates, claro, né? Mas não aquele combate que é só rolagem de dados e pronto. Escreve o combate bem descrito, põe alguns elementos de estratégia, como por exemplo empurrar um inimigo num fosso, ou alguma coisa desse tipo. É, eu sugiro também vocês, como do jeito que tá no livro do mestre, né? Da quinta edição do Dungeons & Dragons, é você interromper alguns encontros de interação social com combate. Ou exploração também com combate. Mas o cara tá convertendo nada, pá! Conversando nada, aparece um cara que sai na porrada, um NPC que sai na porrada. Aí o jogador combatente vai abrir um sorriso de ponta a ponta, né? Orelha a orelha.
Sua magia top!
O próximo tipo de jogador que vamos tratar é os otimizadores.
Vulgarmente é o combeiro, mas ele não é evil, né? Ele quer, cara, o prazer dele é montar a ficha mais otimizada possível, né?
Claro, você vai se encaixar em muitas dessas categorias. Então, normalmente, os jogadores combatentes também são otimizadores. O otimizador é aquele cara que estuda regra a regra, monta aquela planilha de detetive, sabe? Com todas as regras, tudo que ele pode usar pra deixar o personagem dele o mais forte possível. Ele quer sempre ser aquele cara que dá mais dano, o cara que tem as melhores magias, o cara que pega suplemento, tipo, de 20 anos atrás, puxa e fala, eu posso usar isso aqui? O cara que pega homebrew da Deep Web pra usar na mesa.
Eles não são um tipo evil de jogador, né? Contanto que o cara não fique focando apenas nisso, né? Mas esse jogador eu acho ele realmente interessante ter na mesa, porque eu acho o cara muito divertido. Contanto que o cara não faça um personagem que você precisa fazer um curso no Senai pra aprender a usar se o maluco faltar, por mim tá valendo. E como cativar esses jogadores? Eu te pergunto, você sabe, Paladino?
Deixa o cara, ele vai ficar foda, provavelmente mais foda que o resto do grupo, aí você vai e mata ele. Aí ele faz outra ficha combada, aí você vai e mata de novo. Aí a ficha que ele fizer mais de boazinha, você deixa. Deu.
Hashtag mestre Ivo. Bom, uma coisa que você pode fazer, ao invés de, pra ajudar inclusive sua mesa, ao invés de você dar tesouro, né, pra esse tipo de jogador e pros outros do grupo dele, dá em XP, cara. É, recompensa eles em XP, que aí o cara vai estar mais próximo do level up e vai poder escolher mais habilidades. Outra coisa que você pode fazer é fazer alguns encontros onde esse personagem vai brilhar, então onde ele vai ser estrela. Talvez, se o pessoal ficar um pouco enciumado, faça pra eles também, pra eles não ficarem com ciúmes, né?
Sua magia é top.
Então, passando para, finalmente, estrategistas. Eu me encaixo também um pouco nessa categoria quando eu jogo. Ele é o tipo de jogador que não sai pra porrada loucamente. Ele normalmente tem sempre um plano. Ele é o Cebolinha dos jogadores de RPG.
Filha da mãe, roubou minha piada. É o Cebolinha dos jogadores de RPG, cara.
Ele tem sempre um plano maravilhoso pra cada situação. Em um combate, ele é o cara que fica perguntando os mínimos detalhes do combate pro mestre, porque ele quer derrotar os inimigos de uma forma que ninguém pensou, só ele. Normalmente esses jogadores são também investigadores, que gostam de procurar tudo dos vídeos detalhes. E uma coisa legal que você pode fazer com esse tipo de jogador é, assim, dar bastante detalhes da cena, detalhar bastante a cena, porque aí ele vai ter uma ideia melhor do que ele pode fazer ali.
Esse é o cara também que ele não quer só ir lá e destruir o vilão, ele quer primeiro maquinar o que o vilão tá fazendo na cabeça dele. Aí ele vai descobrir o que o vilão tá fazendo, sem confrontar. Aí ele vai chegar na cara do vilão e falar: ah, eu sabia!
Sua magia top.
Bom, um jogador investigador, ele é basicamente um jogador explorador. Só que ao invés dele procurar portas secretas, essas coisas, ele vai focar mais na história da campanha, né, no que tá acontecendo no jogo. Por exemplo, ele conheceu um NPC, então ele vai dar uma seguida naquele NPC, vai ver qual é dele, desse NPC, entendeu? Vai atrás de cartas, dessas coisas, documentos, vai criar algumas teorias sobre alguma coisa, basicamente o Sherlock Holmes, entendeu? Pra cativar ele, esse tipo de jogador, é interessante você colocar essas coisinhas secretas, né? Tipo uma cartinha, alguma coisa assim, que ele vai acabar achando se ele procurar, né? Se ele for inteligente pra procurar. É interessante você colocar alguns NPCs que sejam imprevisíveis, né? Pra deixar esse cara atento, né? Deixar esse cara, eu posso dizer, interessado nesse NPC. Basicamente isso. Como você faz pra cativar eles? É permitindo que eles afetem o que rodeia eles. Coisas nas suas aventuras para atentá-los, deixar eles atentos, né? Deixar as suas ações, colocar um NPC num tight spot, numa saia justa. Incluir encontros com NPCs que são imprevisíveis.
Sua magia top.
Próximo tipo de jogador.
O contador de história. Que aí é outra categoria que eu me encaixo.
Eu também. Quando eu jogo, raramente quando eu jogo. Mesmo como mestre, eu me encaixo no storytelling, sempre.
Esse é o jogador que, como eu, faz páginas e páginas de background.
Nossa, mas faz planilha, faz...
Faz árvore genealógica da família. É o tipo de jogador que eu gosto de ter na mesa, porque ele quer desenvolver a história do personagem dele. Ele não faz história simplesmente porque o sistema pede. Ele faz porque é aquilo que ele gosta de fazer. E um jeito muito simples de você deixar esse jogador animado é usar a história dele na sua aventura.
Ele não só gosta de desenvolver a história do personagem dele, né? Ele gosta também de desenvolver a história da campanha, né? Ele gosta de seguir a história. Tipo, você tá jogando Skyrim lá e você quer que se foda uma side quest e quer ir logo pro Alduin matar ele.
Uma coisa muito legal pra se fazer com esse jogador, faça um arco da sua campanha com a história dele. Faça um arco só pra ele, onde ele seja, tipo, o motivo da aventura, sabe? Isso é muito legal. Eu faço isso às vezes nas minhas mesas e é realmente bem bacana.
Não precisa ser necessariamente o personagem dele o motivo. Pode ser alguém da família, pode ser algum item mágico da família, alguma coisa assim.
Não, eu digo, o background dele, né? A história dele...
É, faça o background dele ser a estrela da sua aventura.
Sua magia top.
E agora? Alan P. Vickering.
Ah, agora sim, agora...
Agora é meter o pau.
Só esculhambação.
Agora é quando os mestres têm sua vingança. Enfim, vamos falar dos maus jogadores. Não que eles sejam maus, ruins, pessoas más, mas eles são jogadores que atrapalham a mesa. O mestre tem que saber lidar com esse tipo de jogador. Como a gente já falou no spellcast de mestre, o mestre, além de ter que inventar a história, ter que fazer o mapa, ele tem que saber lidar com pessoas. E lidar com pessoas significa saber lidar com os tipos de jogadores que podem fazer a sua mesa ficar chata para os outros jogadores.
Sua magia top.
Assim, vamos começar com o primeiro tipo, né? Eu acho que é um dos meus preferidos, que é o advogado de regras. O que o advogado de regras faz, Paladino?
O advogado de regras é aquele que, se o mestre erra uma regra, ele fica puto. Ou melhor, se o mestre esquece uma regra, ele quer toda hora lembrar o mestre, não, porque mestre, tem aquela regra lá que eu posso fazer isso, tem aquela regra lá que não sei o que lá, e isso acaba fazendo com que o mestre tenha que, tipo, abrir o livro pra lembrar daquela regra, principalmente em sistemas mais complexos. Esse é o cara que, tipo, fica estudando o livro e sabe todas as regras de cor e não deixa o mestre mestrar.
Exato. Eu acho que você tá sendo um pouco, como eu posso dizer...
Radical.
Não, você tá sendo radical de menos.
Bonzinho.
O jogador advogado de regras, ele faz esse procedimento. Digamos que você se enganou com uma regra. Ele fala, peraí. Ele sai da mesa, veste um terno, volta pra mesa, pega o livro do mestre, ou seja lá, o compêndio de regras que ele vai evocar, puxa, abre o livro, dá uma pigarreada... Põe o dedo no livro e fala: eis aqui o parágrafo tal da página tal. Aqui diz que, e aponta o livro na sua cara. É. Ele cita aquilo tal com a Bíblia, cara. Tal com a Bíblia. Cara, no geral, esse tipo de jogador é aquele jogador que despreza a regra de ouro. Que é? Qual que é a regra de ouro?
A regra de ouro é que você tem que se divertir e se divertir. Não deixe nenhuma regra que impeça você, como mestre, e seus jogadores de se divertirem. O mestre tem que se divertir também.
Eu vou falar uma coisa. Se o cara sabe a regra, se ele não tá atrapalhando, deixa ele falar, cara. Fala e usa, entendeu? Se você se enganou mesmo, ele até te ajuda um pouco. Mas se o cara vem jogar a regra de ouro no lixo, aí ele tá enganado e aí você dá um esporro nele. Brincadeira. Aí você conversa com ele depois.
Sua magia top.
Metagamers. Viking, o que é um metagame?
Metagame é quando você traz o conhecimento de fora para o dentro do jogo. Imagina que você está colocando seu conhecimento pessoal no conhecimento do seu personagem. Por exemplo, você vai... Vou dar um exemplo bem, bem esdrúxulo, tá? Você vai e resolve uma charada dificílima ou uma equação matemática complicadíssima. Só que você tem um personagem de inteligência 7.
Olha, isso acaba sendo bem difícil de você não fazer, tá? Muita gente faz. Isso acaba não sendo o pior coisa do mundo, sabe? O que eu acho... Muita gente faz sem querer, inclusive, e eu acho isso ok, até. O problema do metagame é quando por exemplo, vocês estão numa floresta e um dos jogadores foi na frente, tá ligado? Pra explorar o que quer que seja, explorar o campo à frente, e ele avista um goblin indo atacar o resto do grupo. Só que ele avista e ele não consegue comunicar o pessoal que eles vão ser atacados, porque ele tá bem longe, assim. E ele avista de longe uma tropa de goblins indo atrás do grupo. Aí, assim, o que que um jogador metagamer faria? Um jogador metagamer que está no grupo, ele já faria, não, puxo minha espada e fico pronto pro combate. Mas vocês estavam na trilha, assim, tranquilamente, nada acontecendo. Como você vai puxar a espada do nada e ficar olhando pro lado? Você não sabe que tem goblin ali.
É, assim, o metagame, ele até... ele não é totalmente um erro, entendeu? Como eu falei, aquele exemplo lá, você pode fazer, cara. Vai ser engraçado, obviamente, se você é um bárbaro de inteligência 7, fazer uma equação matemática complicada. Mas se você sabe, não tem por que você não fazer. Não é uma prática legal, né? É uma coisa que você tem que evitar ao máximo. Porque senão zoa o jogo, cara.
Vou contar uma história recente que aconteceu com um personagem meu. Eu queria mudar um pouco, sair do clérigo paladino. E criar um bárbaro, porque eu nunca joguei de bárbaro. Eu queria jogar de bárbaro. Bárbaro da quinta edição. Só que, cara, eu não consigo. Eu não consigo interpretar um cara burro. Não que eu seja um gênio, mas eu não consigo interpretar um cara com 8 de inteligência. Era difícil pra mim. O que que eu fiz? Peguei uns níveis de clérigo, que aí eu podia pelo menos culpar a sabedoria pras coisas bonitas que meu bárbaro falava. Então, tipo, não é realmente um problema você ser metagamer, o problema é você usar isso direto. Uma coisa é você usar sem querer, o mestre vai falar, porra, isso é metagame e tal, você, teoricamente, seu personagem não sabe disso. Aí você fala, não, beleza, desculpa, vamos segue o jogo. Aí depois o cara começa a fazer isso várias vezes, é uma coisa que meio que o jogador em si tem que se policiar.
Sua magia top.
Agora, o meu favorito.
Ah, o nosso favorito, favorito de todo mundo, cara. É o todo o resto. É o famoso, é a espécie que eu gosto de chamar de babacol genérico.
A espécie que o mestre gosta de matar de uma maneira lenta. E eu não estou falando do personagem. O jogador babacol genérico, como o Riken disse. É aquele cara que eu não suporto.
Cara, vamos à lista de coisas que o babacol genérico faz. Jogador babacol genérico, título. Faz muita zoeira na mesa. Esculhamba a aventura. Arruma briga com os jogadores e com os NPCs desnecessariamente. Fica no celular. Não presta atenção na mesa, no geral, no combate, seja no roleplay. Dentre outras muitas coisas, cara.
Ele é o cara que foi arrastado pra ali e não curte. Tipo, eu imagino que esse cara não curta jogar RPG. É o cara que, tipo, começa a falar de outra coisa, nada a ver no meio da mesa. Que vocês estão, tipo, prestes a entrar no covil do vilão e ele fala, porra, mano, você viu o gol do Cristiano Ronaldo, velho? Bicicleta top contra o Juventus. É, esse cara é tipo o cara que é complicado. É complicado de lidar com ele. Porque, assim, muitas vezes ele é tipo um amigo seu que você chamou achando que ele ia curtir RPG, mas não. Ele é só. Ele ficou te enchendo o saco e é meio ruim tirar esse tipo de pessoa da mesa.
Às vezes, não é nem de propósito, às vezes o cara não se policiou e acabou não percebendo o que ele fez. Então é importante você conversar com ele a primeira, a segunda, até a terceira vez. Porque você expulsar a pessoa da mesa é uma coisa, uma atitude meio pesada.
É tipo, seria a pena capital, né, pra mesa de RPG.
É, pena capital. Bom que você pega a ficha dele e já põe no escudo do mestre, tá tudo certo.
Enfim, ele também é um jogador que, como você disse, faz muita zoeira na mesa. A Assim, não tô falando que RPG não pode ter zoeira. RPG tem muita zoeira. Nós temos uma página do Facebook cheia de memes.
Tem que ter zoeira, senão fica sem graça. Mas não toda hora, né? Tem horas...
Outra coisa que eu ia falar do Babacol genérico é que o Babacol genérico é aquele cara que... Pode ser também aquele cara que tem uma missão na vida. Estragar a aventura do mestre. Ah, uma coisa é o cara... Uma coisa é o cara querer que o mestre siga as regras a fundo, como advogado de regras. Outra coisa é o cara fazer um metagame, seja sem querer, seja por querer, enfim.
Foder com a tua diversão, basicamente isso.
Ele pode, sabe, fazer um personagem super bufado, o mestre não tava planejando, e ele acaba matando o boss em 2 hits em vez de ter uma batalha épica. Isso o mestre consegue, digamos, driblar. Agora, um cara que, tipo, ele tá lá só pra ferrar sua aventura. Tipo, todo mundo quer ir pra aquele lado, ele vai pro outro lado. Ele, tipo, chega na cidade, em vez de ir pra taverna, tipo, com todo mundo, descansar, não, ele vai, sei lá, ele sai e fica fazendo qualquer merda que tire completamente o foco da campanha.
Digamos que vocês têm uma audiência com o rei, o cara vai lá e mata o rei.
E sim, John Sedutor, eu estou falando de você.
John Sedutor, muito bom.
Um cara que está cagando para a aventura e ele só quer pegar geral. Isso é chato, cara.
A dica é, se o cara não tá ali pra jogar RPG, mano, tira.
Pra quem não sabe, John Sedutor é o personagem do... Pra quem sabe, John Sedutor era o personagem do Gabriel, que joga na nossa mesa de quinta-feira, na stream. Mas foi em fiasco, então era pra zoar, então não tem problema.
Pra terminar o episódio de hoje, cara, o pior tipo de jogador que pode ter é aquele que tá ali desrespeitando as pessoas da mesa, seja você, seja os jogadores, entendeu? Se o cara vier com essas... coisa de xingar as pessoas, ou de mesmo arranjar briga, entendeu? Trazer coisa pessoal pra dentro da mesa, é melhor você tirar esse cara, porque não vai dar certo, entendeu?
É, ficar com frescurazinha, você... Por exemplo, é bem comum até, casal de namorados que jogam juntinhos na mesa. Olha a coisa mais fofa. Aí eles terminam, se separam. O cara trai ela, e vocês... Tipo, o cara trai ela no sábado e vocês marcam aquela mesa topzeira no domingo. E fica aquele climão. Aí eles passam a tretar no meio da mesa e isso é chato.
Sua magia é top.
Você, mestre. Isso é um conselho do mestre Azekos. Grande mestre Azekos. Cara, cismou em, sei lá, ficar enchendo a sua mesa. Ou seja, o cara cismou em atrapalhar sua aventura. Você falou, chegou nele. Chegou de canto, falou com o cara, falou, ó, cara, você tá atrapalhando por isso, não sei o que e tal. É bom você parar porque você tá acabando com a diversão de todo mundo. E ele não para. E se você fala uma, duas vezes, a terceira, cara, é meteoro na cabeça dele. Você cata a ficha dele, rasga, cola no escudo do mestre, pode mandar ele embora. Que assim, só assim que o pessoal vai aprender, entendeu? E você também não tem que ficar se estressando por causa disso, porque afinal o mestre também tem que se divertir. E isso que eu fico puto. Porque o pessoal acha que o mestre tá lá só pra narrar. Como se fosse um trabalho.
É uma boa que serve de exemplo já, né? Pegaram o corpo do William Wallace e espalharam toda a Inglaterra, então. Faça que nem fizeram com o William Wallace. Essa é a dica.
Sua magia é top.
Por essa semana é só, senhoras e senhores. Nos vemos na próxima semana. Não deixem de visitar o site, lerem os artigos, irem atrás das redes sociais, ver o nosso canal na Twitch, onde tem lives de RPG, de jogos, de várias coisas. Então não deixem de curtir as redes sociais e a Twitch.
Muito obrigado por vocês terem ouvido este podcast maravilhoso e até a próxima.